Bom, é...
Sim, sim.
Pois, pois. Neste episódio, como conquistar o coração de uma russa e adquirir um livro forrado a veludo homem, mas não o metam no micro-ondas, por favor. Quero começar por anunciar que no dia 8 de outubro, às 18h30, na FNAC Colombo, apresentamos o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Forrada a Veludo Homem. Acho que vai ser uma valente galhofa. O livro em si vai estar nas lojas a partir do dia 6, segunda-feira. A edição é literalmente forrada a veludo. Eu recebi no Reddit uma mensagem de uma ouvinte nossa que clama por esclarecimentos. O título da mensagem que ela mandou é Livro do Homem que Mordeu o Cão sem veludo, divórcio alerta.
Quê?
Calma, calma. Há que manter a máxima calma. Diz ela, caiu-me aqui uma questão pertinente que nem raio em noite de trovoada. Eu e o meu marido somos fãs do Homem que Mordeu o Cão há anos. Este ano, cheio de confiança e certezas, percebi que finalmente ia ser fácil encontrar a prenda de Natal para o meu marido, o livro do Homem que Mordeu o Cão. Ele ficou todo entusiasmado quando disseram que haveria versão limitada, forrada a veludo e autografada. Ora então, lá fui eu, rápido e perspicaz, encomendar o livro na esperança de, além do veludo, ter o autógrafo do Marco, uma vez que não seriam todas as pré-vendas, até aqui tudo bem. Pois bem, encomendei na... Nome de loja que não é do patrocinador desta rubrica e por isso não vale a pena dizer. E ele diz, fiz merda. Não fiz. Ele vai pedir o divórcio, não vai? Para ser em veludo tinha que ser na FNAC ou fui eu que entendi mal outra vez? Já devido das minhas dúvidas. Há muitas pessoas com muita confusão. Neste momento só existe a edição em veludo. E entre a FNAC e a nome de loja que não é do patrocinador desta rubrica, por isso não vale a pena dizer, foram vendidos 1.300 livros, todos forrados a veludo, autografados pela minha própria mão. Portanto, se a compra foi feita antes desses 1.300 autografados voarem, não só a edição que vai receber é em veludo, como vem rabiscada pela minha fatigada mão.
Autografaste 1.300
livros? 1.300
livros
em 3 horas.
Oh,
uau!
É impressionante.
Está sem forma.
A edição que chega às lojas dia 6 é a edição forrada a veludo, não há outra. Só não tem autógrafo, mas há de haver sessões para isso, entre elas a do dia 8. Dito isto, e porque parece que a edição de veludo é capaz de esgotar rápido, a partir do dia 20 de outubro chega às lojas a edição normal, sem veludo, mas ainda assim é pá, extremamente bonita, tem detalhes a dourado e tudo.
Achas que os teus livros forrados a veludo irão depois no mercado negro?
E sim, sim, sim.
Uma
sim.
Candonga de cão.
Sim, sim, sim. Vai haver malta com casacos forrados a livros, forrados a veludo.
Interessado
em ruas.
Interessado no
pessoal nisto. Mas pronto, a próxima edição de dia 20 é boa para quem não for a tempo de comprar de veludo, mas também para quem, e recebi mensagens de pessoas com este problema, para quem não consegue tocar em veludo, porque é uma questão para algumas pessoas e há que ser respeitado. Há pessoas que não conseguem nem tocar nem em veludo nem em pêssegos. É incrível, eu não sabia disto.
Lá se vai ter o plano do próximo livro.
Exato, eu ia dizer isso. O próximo é forrado a pêssego.
Em pêssego. Sim. Portanto, dia 6 nas lojas, edição limitada forrada a veludo, dia 20 nas lojas, a edição normal em paperback.
Se calhar para o ano ainda vais a tempo de optar por nectarina.
Sim, sim, sim. Portanto, fazer a edição nectarina.
Tem menos pelo.
Coloca-se a questão: que coisas já haveis feito, caros colegas, para impressionar alguém que pretendias conquistar?
Nuno, basta-me aparecer.
Pois.
Com silêncio.
Eu já revelei que, no meu caso, na escola, comecei a gostar de Supertramp para impressionar uma miúda que gostava de Supertramp, não é? Inclusive gastei dinheiro no Best Of.
Mas sim, oferecer música, CDs.
Resultados nulos, no meu caso.
Até ela achou que tu eras uma Supertrampa.
Sim, sim. Bem visto, bem visto. Bom, bem visto.
É que vocês olham para mim com uma condescendência. Magoa.
Os resultados desta experiência só não foram mais nulos porque, efetivamente, fiquei a gostar de Supertramp.
Eu adoro.
A história que vos trago hoje é incrível porque parte do mesmo princípio. Este rapaz, um anónimo americano, queria impressionar uma colega de turma, mas a coisa aqui foi claramente mais complexa do que o meu caso com o Supertramp. O que é que se passava aqui? Passava-se que a colega era russa e o que é que ele pensa? Ele pensa, bom, vou aprender russo. Que é uma língua simples.
Sim, sim, parece.
Então não se aprende russo num instante.
Ah, sim, sim.
Atenção, há que dizer que ele já tinha tido algum russo há uns anos, não lhe era uma língua completamente estranha, mas já se tinha esquecido de imensa coisa, já não dava para manter uma conversa fluida. Diz ele, passei meses a estudar só para poder falar com ela.
Mas isso é romântico.
Isto é de uma dedicação impressionante. E quando finalmente a convidei para sair em russo, duas semanas antes da formatura, e quando lhe expliquei que tinha aprendido russo de propósito para conversar com ela, ela ficou boquiaberta. Ela disse, uau, nunca me tinham convidado assim. Respeito mesmo isso, mas não estou interessada. Obrigado.
Ah, ei, não se faz isso.
Demolidor. Diz ele, fiquei desiludido, mas pensei, já que vinha tão embalado, vou continuar a aprender russo. Foi como eu com o Supertramp. Mas felizmente é mais fácil entrar na obra do Supertramp do que no alfabeto cirílico. Mas sim, da mesma forma que depois do Best Of dos Greatest Hits eu avancei para Crime of the Century, este cavalheiro decidiu prosseguir o seu intento de conseguir dizer mais em russo do que simplesmente quer sair comigo. Diz ele, e eu peço-vos que tenham sempre presente na vossa mente como é que isto começou, não é? Ele a querer engatar uma miúda da escola. É bom terem sempre isto presente enquanto esta história cresce que nem bolo carregado de fermento royal. Referência antiga. Diz ele, acabei então a ter aulas privadas com uma senhora que descobri depois tinha sido uma alta figura no governo de um país da Ásia Central.
Ah, bom.
Ela adorou ensinar-me, apresentou uma família e em pouco mais de um ano eu já falava quase fluentemente. Como se não bastasse, há um dia em que a professora me convida a visitar o país dela. Quando lá cheguei, parecia um filme. Motoristas privados, hotéis de 5 estrelas, banquetes, visitas a casas de ministros e milionários, até festas exclusivas com a elite do país. Eu, um tipo normalíssimo, estava a brindar em russo perfeito com oligarcas centro-asiáticos.
Oh, valha-me Deus, as voltas.
Ele só queria engatar a miúda.
Lembram-se de...
Sim, sim, sim.
Achava gira uma colega de russa da escola e aprendi russo para me convidar a sair.
Depois dessa viagem, diz ele, quando estou de volta aos Estados Unidos, a alfândega achou-me demasiado estranho. Levaram-me para uma sala, revistaram-me e interrogaram-me durante meia hora como se eu fosse um espião. Felizmente, não lhe aconteceu nada, mas não se safou desse interrogatório. Mas esta história tem um final de cereja no topo do bolo, que é um final lindo, malta. Vocês vão ficar comovidos com isto, asseguro. Diz ele, qual a reviravolta final? Descubro que a minha colega de escola, russa, que tentei conquistar, a miúda que começou tudo isto, agora vive na minha cidade. E eu, que não tinha redes sociais, decido criar um Instagram só para a contactar e para lhe contar esta história incrível. Assim fiz, através de mensagem privada, uma mensagem onde contei tudo e que terminava com um pedido. Segues a minha conta no Instagram. E ela, meus amigos, ela bloqueou. Obrigado.
Como é óbvio. Então, a conta acabada de criar.
Isto é o final
mais... seguidores. Claro. Quero dar mensagens e que estive no Uzbequistão com o russo.
Está a pedir para não ser seguido.
É óbvio. Isto é o final não, mais desgraçado.
Sabes aquela opção?
Mas ela é horrível.
Denunciou. É pá, que claro. Miséria. Que miséria de história. É,
agora fala com um espião.
Que miséria de história.
Lembras-te de eu gostar de ti? Eu continuei a aprender russo, conheci oligarcas e depois quando voltei fui chamado pela polícia. Segues-me?
Sim. Mas nós estamos a olhar para
é, rapaz é como diz o Vasco, ela não é um ótimo cartão de visita. Senão não, não é.
Mas olha, mas pelo menos comeu e bebeu do belo. Deve ter mamado pouco caviar, deve. Gostaria de terminar passando de uma narrativa épica internacional para uma pequena história da vida de escritório. Foi deixada no sempre adorável grupo do Reddit Tifu, o grupo onde as pessoas do mundo deixam os seus desabafos sobre as neiras que, na melhor das intenções, fizeram. Eu vou alterar aqui a ordem pela qual eu contei isto, porque me parece importante que saibamos primeiro o que aconteceu antes de sabermos o que provocou o acontecimento. E o acontecimento é este. Passo a citar. A dada altura do dia, começa a sentir-se um cheiro horrível no escritório.
Oi.
A melhor maneira de o definir, cabelo queimado, misturado com aroma de cão que apanhou chuva.
Ei.
E o alarme de incêndio dispara. É ou não é intrigante?
É.
Antes de vos explicar o que aconteceu, tenho de deixar aqui o meu desabafo. Eu amo cães, amo as minhas cadelas, mas de facto, cheiro de pelo de cão que apanhou chuva...
É horrível.
Horrível.
Pode
horrível.
Ser bastante desagradável. Embora eu saiba que um dia que eu não tenha as minhas cadelas, até disso vou sentir saudades. Há um livro sobre cães lindo com o título O Cheiro Dele Depois da Chuva. Mas sei que no fim de semana passado choveu e cada altura estou recostado na minha cama e a chiclete entra a correr no quarto encharcada e lança-se para cima da cama. A roupa da cama já foi lavada. Mas nas minhas narinas ainda permanece o cheiro de cão molhado. Bom, voltemos ao princípio da história deste senhor. No fundo isto é tipo aquelas séries da Netflix que arrancam à bruta com imenso suspense e de repente aparece uma legenda que diz 24 horas antes e tu pensas, ah, bandidos. Neste caso não foram 24, foram
24. Tu queres ver que usaram a prancha de cabelo no cão?
Diz o senhor, eu normalmente vou de bicicleta para o escritório, esta manhã desaba uma chuvada a meio do caminho, os meus sapatos e as minhas meias ficam absolutamente ensopados, quando chego ao escritório, os meus pés estavam mais engelhados do que passas de uva. Penso então, há sempre este momento, não é? O momento em que a pessoa toma uma decisão. Penso então, diz ele, e é incrível como é que ele não achou isto logo uma má ideia, eu que sou distraído, acharia. Penso então, ok... Vou dar uma secadela rápida às meias no micro-ondas.
Ainda pior.
Já vi pessoas fazerem isso com luvas, diz ele.
Não, isso tem tudo para correr bem.
Vai correr bem. Tiro as meias e meto-as no micro-ondas. Malta, quanto tempo vocês acham que ele pôs no micro-ondas para secar as meias?
Um minuto?
Marquei no relógio do micro-ondas 2 minutos. Dois minutos, malta. 120 segundos é muito segundo. 2 minutos deixa uma sopa a ferver. Ele meteu as meias 2 minutos e foi tranquilamente para a sua secretária. Passados 45 segundos, sinto um cheiro horrível. Pois. Lá está, cabelo queimado misturado com pelo de cão molhado da chuva. E o alarme de incêndio dispara. Ai, Jesus!
Olha, disparou!
Calma, continua.
O material sintético das minhas meias, diz ele, derreteu e encheu todo o escritório com fumo e um cheiro tóxico. O escritório teve de ser evacuado no estacionamento da gerência do escritório inquirir-nos onde era o fogo, o que provocou. Cabisbaixo, admito. Foram as minhas meias. Agora, diz ele, o micro-ondas está variado. Os recursos humanos mandaram um e-mail a implorar às pessoas para que não, e passo a citar, para que não cozinhem roupa. Para além disto, diz ele, agora toda a gente me chama a mesma alcunha. Para sempre sou o Hot Sox. Meias quentes. Parecido. Claro,
mas estava a pedi-las.
Mas essa história, mais do que visual, epá, eu acho que tu consegues quase que sentir o aroma.
Sim, sim, sim.
Epá, meias no micro-ondas.
No tempo em que meu filho era bebê, lembro de ter queimado um esterilizador de biberões porque pus dentro do micro-ondas sem água.
Sem água.
É assim por água.
Clássico.
Pronto.
Ah, que clássico.
E então, quando vou a ver, parecia Dali. Bom.
Sim, sim. Pois.